essas sete, as mais abundantes estão dentro dessas sete, sim.
A equipe se mantém. A equipe é...
A equipe acabou se mantendo ao longo do tanto pré-enchimento e pós-enchimento, ela foi sendo mantida? Isso é uma pergunta. A outra questão é, já em função do seu comentário, na verdade, e é uma curiosidade. Tem alguma diferença das espécies, né, que foram amostradas, tal, foram identificadas? É, hábito de frugívoro, hematófago, não sei como... Sim, se teve alguma separação disso ou não, como é que é, se isso apareceu.
Pode responder essa pergunta. Pronto.
Bom, basicamente, todas as espécies elas são insetívoras, né? Tem uma espécie que ela é insetívoro piscívora, que é o noctílio, mas as outras são estritamente insetívoras, né, e típicas de pedral. Elas, algumas dessas espécies, por exemplo, só para você ter uma ideia, o Nyctinomops, são poucos os pesquisadores brasileiros que já pegaram o Nyctinomops propriamente na rede de neblina. O Neoplatimops, por exemplo. Então, elas são insetívoras especializadas e difíceis de pegar fora de um contexto como esse. Assim.
Então, teve um... A espécie que não foi pega durante o preenchimento é uma dessas, mas eu acho que é a outra espécie. É o mesmo gênero, mas outro...
Exatamente. É o mesmo gênero, mas outra espécie. A grande surpresa foi descobrir que tem um conjunto de indivíduos que as primeiras análises mostram que eles estão fora do padrão das espécies conhecidas atualmente, né? Então, como o Roberto bem falou, inclusive é uma amiga minha, que hoje a gente divide o mesmo laboratório, que está tentando terminar a descrição dessa nova espécie. Né? E, com certeza, essa nova espécie tem como habitat-chave todo esse sistema de pedrais e pares do amazônico, né? Basicamente.
É só uma dúvida. Tu apresentou um dado ali com relação especificamente a quirópito, que é bem semelhante ao que acontece com a ictiofauna, que é um pequeno número de espécies que representam um percentual elevado dos indivíduos capturados. Né? Essa diferença de captura entre as espécies, tu pode atribuir unicamente a dificuldade da captura, como tu está falando agora, ou relativamente, ou especificamente a proporção daquela espécie no ambiente?
É a segunda opção, é a proporção daquela espécie no ambiente propriamente dito. Ou seja, se são espécies difíceis de capturar, e a gente está usando uma estratégia de abrigo, e você captura muito, na verdade, como o método é ineficiente, e você captura X, quer dizer que, na verdade, a abundância é muito maior do que a rede consegue amostrar dentro desse universo. Né? O efeito seria um efeito contrário. Tanto é que a maioria dessas espécies de pedral elas não foram sequer capturadas em módulos, salvo furípteros em caverna ou loncorrina em caverna e alguns módulos também. Mas a maioria das outras, não. Elas estão ali, elas são dentro de uma macropaisagem, elas são, de fato, uma das espécies mais abundantes, mas não foram capturadas por uma questão de relação sucesso-método, da eficiência do método em si para mostrá-las, né, e do fato de que muitas dessas espécies elas não forrageiam dentro da floresta, e sim forrageiam subdorsal, né, então elas forrageiam muito alto além de tudo.
Na verdade, considerando o conjunto de espécies que vocês capturam ali, a dificuldade de capturabilidade, a capturabilidade é igual para qualquer espécie.
Sim, para qualquer espécie, beleza. Exatamente. Para pedral,
E quanto à pergunta da equipe, Henrique, até o ano de 2017, ou seja, com os dois anos pós-enchimento, a empresa que executava era a Biota. Então, manteve-se a equipe durante a implantação e os dois primeiros anos da operação. E com essa nova etapa, a Natura é a nossa executora, né, e o Patrício veio contribuir com o projeto. Nessas análises e na delimitação da metodologia também, em campo, e orientação das equipes.
Mas tem membros, né? Eu acho que o Josué, ele permeou nas duas etapas barra empresas.
Ah, o Josué, que é o biólogo de campo ali de Altamira, que faz as capturas em campo.
Ele conseguiu, eu acho que foi uma figura importante para manter a acurácia do pesquisador, a padronização. É um garoto bem experiente.
Voltando aqui à condicionante 2.20, tratando especificamente do item B, que solicitou a apresentação da modelagem de ocorrência de espécies conforme estabelecido no parecer. Aí aqui a gente apresenta um histórico, a gente está com o tempo aí apertado, eu vou ser breve e fazer um apanhado geral. A gente encaminhou ao IBAMA um cronograma prevendo a apresentação de metodologia, da modelagem e de um relatório, que é o que apresenta todos esses documentos aqui. Ou seja, a gente apresentou tanto um relatório com a modelagem da ocorrência de espécies, baseado no registro das espécies do ambiente terrestre, como também um relatório com indicações de conservação dessas espécies. Áreas prioritárias para conservação na região do Xingu e quais são essas espécies, né, elegidas como indicadora. E o IBAMA, por meio do parecer 140, o órgão, o IBAMA, reitera o entendimento que é referido à linha da condicionante está na condição em atendimento, considerando que a modelagem apresentada deverá ser revista conforme forem implementadas as ações de conservação visando a sua atualização da efetividade na conservação das espécies. Na verdade, o que o órgão aponta é que essas áreas definidas devem ser utilizadas no planejamento do Paquera, ou seja, não é mais uma atribuição dentro dessa condicionante 2.20. Que aí a gente solicita, né, que essa linha da condicionante seja considerada atendida.
Então, sobre essa questão da modelagem, eu preciso ver, eu realmente não sabia que estava com essa pendência. Eu vou dar uma olhada. Esse parecer 140 ainda é da Marília, né, de 2017. Então, eu vou ver. E a intenção de vocês, então, é que seja... Não é que não seja executado o que foi solicitado, é simplesmente que essa linha seja considerada atendida e essa solicitação seja incorporada no Paquera, é isso?
Não, na verdade, ela já foi atendida, a gente já apresentou os documentos solicitados na linha, a gente já atendeu essa linha. O encaminhamento neste parecer é que as áreas que a gente detectou como importantes para a conservação das espécies devem ser consideradas dentro no âmbito do Paquera, para prever conservação.
E isso vocês estão concordando em fazer, só a questão é que não vai ser dentro dessa linha, é isso?
Correto. Tá.
Beleza, eu vou dar uma olhada, eu vou anotar aqui. E aí eu vejo. E terminou de...
Sim, fauna terrestre terminamos.
Então, eu sei que o tempo está apertado, eu só tenho duas perguntas genéricas. Uhum. Mas, assim, antes eu queria fazer um comentário geral. Quando eu li os relatórios são vários. Eu fiquei um pouco assustada com o volume de coisa para ler. E eu senti em alguns momentos, assim como o Gildo falou, foi feita essa análise, mas não foi feita tal análise. Eu gostaria de ver por módulo, ou por ano, ou por parcela, enfim. Mas a gente já entra assim, no detalhe da análise, né? Como a análise foi feita. Mas, antes disso, assim, eu gostaria de dizer que eu acho que é um dos primeiros relatórios que eu leio de licenciamento de hidrelétrica com bastante análise estatística. Isso é muito interessante porque você, de fato, consegue ver os resultados, não fica aquele monte de descrição e mais riqueza, menos riqueza, isso é diferente ou não é diferente, você fica sem saber se de fato, aquilo é diferente ou não. Então, assim, embora tenha sido um grande volume de texto, era um grande volume com bastante conteúdo, ao contrário de muitos outros relatórios que eu li que eram blá, blá, blá. Enfim. E eu fiquei só com algumas dúvidas que, assim, com certeza são porque eu entrei agora no processo e fiquei um pouco perdida em algumas coisas. Eu gostaria de entender um pouco sobre a data das campanhas, porque eu vi que são semestrais, de fato, só que eu vi assim, que nos últimos 2 anos elas foram feitas em fevereiro e março de 2017, agosto e setembro de 2017, junho e julho de 2018 e novembro e dezembro de 2018. Então, eu queria entender como que é feita essa escolha das datas, se tem alguma relação com precipitação ou não, como que é isso. E a segunda dúvida que surgiu aqui ontem com os colegas é se é feita a amostragem de vetores, se está em algum outro programa, se não tem, como funciona. É isso.
Não, os vetores são amostrados dentro do programa de saúde. Tem um monitoramento que é feito, inclusive, pelo Evandro Chagas, né? Evandro Chagas, e é dentro do programa de saúde. Então, é feito o monitoramento dos vetores.
Tá bom.
E quanto às campanhas, a gente fez essa reunião aqui em janeiro com o IBAMA para definir uma nova análise. Alteração da metodologia das campanhas para a gente aferir os impactos de uma melhor forma. Então, o parecer do IBAMA saiu em abril, aí, imediatamente, a gente já, no finalzinho de abril, já mobilizou a campanha em maio para ser executada em junho.
E, assim, dentre os grupos, eu não sei se consta nos relatórios, mas a data específica da amostragem de cada grupo... Se são feitas ao mesmo tempo, imagino que não, porque
não.
De fevereiro a março são bastante tempo para fazer todos os grupos, é isso?
Uhum. No banco de dados, a gente tem a data de cada campanha, né, o período de esforço e dos registros. Mas a gente pode também inserir no relatório uma tabela com a campanha, a data que foi realizada, caso você julgue.
Não tem problema, eu realmente não olhei o banco de dados ainda. Obrigada.
Pronto. De fauna aquática, está tudo certo?
Sim.